passado mês de julho, foi criada a Comissão para a Sustentabilidade e Diversificação das Fontes de Financiamento da Segurança Social, que conta com o apreciado apoio técnico e a coordenação independente da Organização Internacional do Trabalho. Uma comissão que tem como objetivo, obviamente, elaborar um livro branco e um livro verde, aliás, e apresentar um relatório até a final do primeiro semestre deste ano. E é também neste contexto que nos parece ser útil e até do mais elementar bom senso acompanhar os trabalhos desta comissão, que certamente contribuirão para uma discussão o mais informada, o mais alargada possível na matéria em causa, por forma a habilitar o Governo, com bases sólidas e em diálogo social com os representantes contribuintes do sistema, trabalhadores e empregadores, a tomarem as medidas que forem necessárias neste âmbito e garantir uma forte base de apoio social. O Governo já assumiu publicamente, Sr. Deputado, o compromisso de proceder à avaliação do aumento das pensões em 2024, está expresso no relatório do Orçamento de Estado em 2023. Com efeito, vou terminar, Sr. Presidente, vou terminar, com efeito, o melhor caminho não passa por alterações pontuais e paramétricas que, embora possam servir para remendar, não alteram verdadeiramente a questão de fundo, que é a sustentabilidade de um sistema, não raras vezes usada apenas como arma
muito
de remessa
obrigado,
política,
senhor deputado.
Ou o caminho da alteração forçada e da ruptura que outros promoveram no passado, e estes não são de todos os caminhos do Partido
muito
Socialista.
Muito obrigada, senhor deputado. Para uma intervenção, tem a palavra a senhora deputada Carla Castro, do Grupo Parlamentar do IEL.
Obrigada, senhora Presidente, senhores deputados. Este tema das pensões pode e deve ser abordado por vários ângulos. E não podemos desde logo ignorar a forma como o Governo e o PS continuam a enganar-nos. Continuam a dizer as famílias primeiro, continuam a falar na necessidade de apoio às populações mais vulneráveis, mas recuemos e vejamos os malabarismos do Governo. Disseram que a inflação era transitória, quando já sabiam perfeitamente que não era. Não aplicaram a fórmula das pensões e colocaram um mecanismo de antecipação das pensões, anunciado como se fosse uma benesse, quando, na verdade, implicava uma redução nos anos seguintes. Em segundo lugar, há que falar no retrato social. Ou seja, a não atualização das pensões é especialmente lesiva para quem recebe pensões mais baixas. E relembremos, os valores médios de pensões no relatório do Orçamento de Estado para 2023, dados referentes a 2021, o valor médio é de 509 euros. Recordemos também que 70% das pensões estão abaixo de 439 euros. E repare-se na tendência. Para quem porventura possa pensar que isto está a alterar, o valor médio das novas pensões está em 594 euros. Ou seja, quase não há subida. Ganha-se mal em Portugal e os novos pensionistas continuam pobres. Em terceiro lugar, estamos perante um problema grave que afeta várias gerações. A pobreza nos idosos que tem de ser combatida, nós estamos a falar de taxas de pobreza de 17% a incidir na população idosa, e o PS tem de deixar de mentir, sim, de mentir às gerações mais novas. As gerações mais novas terão na reforma uma redução de cerca de 50% a 60% do seu último salário de vida ativa. Não atirem areia para os olhos das pessoas, sejam transparentes e já agora não ponham a culpa nos liberais. Sairemos daqui hoje com um debate sobre as pensões, mas sem atualização dos valores, de uma fórmula que não é aplicada, sem respostas mais diretas a quem mais precisa, ou seja, às pensões mais baixas, e sem uma visão de futuro para um novo contrato intergeracional e uma segurança social sustentável. Sobre a insustentabilidade da segurança social, vou dar alguns dados do próprio Governo. Estamos perante cortes reais das pensões, já que os aumentos são abaixo da inflação. Há necessidade de mais fontes de financiamento, e notem o eufemismo. Neste momento, grande parte do orçamento da Segurança Social já não é de contribuições e cotizações, já é proveniente de transferências do Orçamento do Estado. E, por fim, os próprios dados de insustentabilidade da Segurança Social, em que a diferença, o saldo das receitas e das despesas, entrará negativo no final da década. E isto não são cálculos próprios, são cálculos do Governo. Em relação às propostas em cima da mesa, queria também alertar o seguinte a quem nos está a ouvir. O nosso modelo em Portugal é de repartição, ou seja, são os ativos que pagam para os pensionistas. Ora, os ativos neste momento estão a ter um corte real ainda superior aos pensionistas. E quando chegarem à idade destes, terão ainda menos reforma. Vejam por isso a sobrecarga que estamos a pedir e a evidência de que temos de fazer mais do que meros paliativos. Há um equilíbrio intergeracional que não podemos esquecer, a par de uma sociedade que tem franjas da população no limiar da dignidade. Hoje há aqui propostas basicamente todas iguais. Mas vamos sair daqui de novo, sem soluções, para quem menos tem e sem ambições de futuro, para as novas gerações. Termino a perguntar se estamos todos aqui prontos politicamente para finalmente começar a falar de uma reforma do sistema de pensões.
Peço conclua, senhora deputada.
Para concluir, estaremos prontos para politicamente discutir uma reforma a sério do sistema de pensões, como a Iniciativa Liberal defende, com tetos, limites máximos às pensões pagas, com um sistema misto de repartição e de capitalização.
Muito obrigada, senhora
politicamente,
deputada.
Temos de estar preparados para essa discussão. Obrigada.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção, tem a palavra ao senhor deputado Isabel Pires, do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Faz favor.
Obrigada, senhora Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, no final deste debate há uma questão que é a essencial em cima da mesa, que é responder aos pensionistas que viram desde a decisão no final do ano 2022, efetivamente um corte nas suas pensões e que poderá vir a aumentar nos próximos anos se nada for alterado. E portanto eu pergunto ao senhor deputado do Partido Socialista e a todo o grupo parlamentar do Partido Socialista e ao Governo, se dizem que estão com tão boa fé para com os pensionistas, então eu pergunto se estão com tão boa fé, se para garantir que não há perda de rendimento no ano 2024, já não fala em aumentar o rendimento, é não perder o rendimento no ano 2024, teriam que aumentar as pensões em 10,5%. Vai o Partido Socialista fazê-lo? Vai o Partido Socialista reverter o truque, porque não tem outro nome, o truque com que enganou os pensionistas no final do ano 2022 ou não? Essa é que é a questão. E, portanto, os projetos que estão neste momento em cima da mesa respondem efetivamente a essa necessidade muito óbvia. Responder perante os pensionistas que estão a sofrer agora, vão continuar a sofrer no futuro com o truque que foi uma escolha do Partido Socialista.
Muito obrigada, senhora deputada. Para uma intervenção tem a palavra o senhor deputado Nuno Carvalho, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Eu confesso que não fazia contas de voltar a intervir, mas a intervenção da bancada do Partido Socialista obriga a que, pelo menos, os peticionários que aqui estão saiam com uma mensagem clara. É que, em primeiro lugar, nós sabemos, na perfeição, que não há mais de 7 mil pessoas que assinam uma petição ao engano. Os rendimentos dos pensionistas caíram. E a intervenção do Partido Socialista dá a entender que não caíram. Não, caíram. Reduziram. As pessoas estão a ganhar menos. E isso tem que ficar claro.
E para terminar... concluir, senhor deputado.
Muito obrigado, senhora Presidente. E para terminar, aquilo que os senhores deputados do Partido Socialista deviam estar a fazer é precisamente tratar de alterar esta lei que os senhores propuseram. E que o Sr. Primeiro-Ministro António Costa, em junho, disse que iria cumprir. Se querem ser sérios, então tratem, por favor, de repor a verdade. E em junho,
muito obrigado,
os senhores disseram
deputado.
Que iam cumprir com a lei e não cumpriram. Por muito que gritem, os senhores deputados do Partido Socialista não têm razão. Por muito que falem mais alto,
muito obrigado,
não têm razão.
Senhor deputado.
E a vossa voz não se sobrepõe aos pensionistas. Por muito que falem ou que gritem. Há outros partidos que também gritam neste Parlamento e não têm razão. Vê-se.
Senhor deputado Nuno Carvalho, faz favor de concluir. Chegamos ao fim da nossa ordem do dia. A senhora deputada Maria da Luz Rosinha, secretária da mesa, vai fazer os anúncios habituais. Faz favor, senhora deputada.
Obrigada, senhora Presidente, e passo a dar conta das iniciativas que deram entrada. Projeto de Lei 711 do Chega, que deixa à primeira Comissão. Projeto de Lei 712 do Livre, que deixa à nona Comissão. E agora são projetos de resolução. 597 do PCP, que deixa à 13ª. 599 do PSD, que deixa à nona. 600 do Bloco de Esquerda, que deixa à 13ª. 601 do PCP, que deixa à 10ª. 602 do Bloco de Esquerda, que deixa a 12ª. 606 do PAN, que deixa a 11ª. 607 do PAN, que deixa a 12ª. 608 do PAN, que desce à nona. 609 da Iniciativa Liberal, que desce à quinta. 611 da Iniciativa Liberal, desce à sexta. 612 da Iniciativa Liberal, desce à nona. 613 da Iniciativa Liberal, desce à nona. 614 do Bloco de Esquerda, desce à oitava. 615 do Bloco de Esquerda, para a nona. 616 do Bloco de Esquerda, para a décima. 617 da Iniciativa Liberal, para a décima terceira. 618 do Partido Socialista, para a décima primeira. 598 do PAN, para a décima primeira. E 610 da Iniciativa Liberal, para a quinta. Obrigada, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Na próxima quinta-feira, ou seja, amanhã, a sessão plenária começa às 15 horas com a seguinte ordem do dia. Proposta de lei número 55/15 do Governo, criou regime jurídico aplicável ao controle e fiscalização do pessoal crítico para a segurança da aviação civil em exercício de funções sob influência de álcool, estupefacientes ou substâncias psicotrópicas. Ponto 2, petição, projeto de lei número 60 do PCP, projeto de lei 698 do Bloco de Esquerda, sobre o regime de trabalho temporário. Ponto 3, projeto de lei número 661 da Iniciativa Liberal, projeto de lei número 666 também da Iniciativa Liberal, sobre transportes, sobre devolver aos utentes de transportes ferroviários o valor de passo correspondente aos dias em que o transporte não é prestado. Projeto de resolução também da Iniciativa Liberal, 547, 548, 695 do LIVRE, projeto de lei 695 do LIVRE, projeto de lei número 697 do Bloco de Esquerda, projeto de lei número 706 do Chega. Ponto 4, petição número 225 da Iniciativa da Associação dos Profissionais da Guarda, projeto de lei número 602 do PCP, projeto de lei número 665 do Bloco de Esquerda, projeto de lei 692 do Chega. E concluímos a nossa ordem do dia. Desejo a todos um bom resto de noite e até amanhã.